Se é um laboratório mapa, tem os requisitos mapa, se é um laboratório Anvisa, tem os requisitos Anvisa, os órgãos ambientais. Realmente, eu não foco só na norma. Tá perfeito, obrigado pelo parênteses.
Então isso tem que estar bem determinado e tem que ser identificado como um requisito também. Então, 5.5, estrutura organizacional, né? A Grace colocou os deveres dos laboratórios. Enfim, aí no B, eu vou passar os itens aí, depois como a gente identificou que pode ser avaliado. Ele fala sobre responsabilidades, autoridades e interrelacionamento. O C, documentos na extensão necessária. A gente colocou aqui no C, né, na letra C, comprovação com procedimentos dos requisitos da norma. Então, isso é a parte que eu percebi que estava todo mundo já no, na sala aí, que você vai fazer o link com outros itens da norma. Então, talvez não seja um item que você vai parar e vai avaliar como a imparcialidade, né? Eu comentei, você vai buscar a extensão quando você, né, vai auditar por item, não, acaba não acontecendo. Você vai verificar nos outros processos se os procedimentos estão na extensão que o laboratório precisa, né? Então, ele deve determinar isso e aí você tem a comprovação durante a avaliação, né? Se os procedimentos estão atendendo os requisitos da norma. E aí, em relação à estrutura organizacional, de novo, a empresa pode apresentar um organograma, fazer a descrição de gráfico de interrelacionamento entre os cargos, enfim, funções, e isso pode estar determinado dessa forma. E o que você pode fazer também é através de entrevista, né? Porque todos devem estar cientes das suas funções e responsabilidades. Então, seria mais relacionado a esse item B. Vocês querem comentar alguma coisa também, João e Grace?
A dupla, vou chamar a dupla, então, né? Quiser complementar, já ir colocando as suas colocações, tá? Colocando as suas colocações. Apresentando.
Não, essa forma de organograma é bem. A Grace estava falando para mim, né, também. Que é bem comum de você determinar a hierarquia e organizar os cargos e tal. Bem interessante. E
Vamos.
o falecido manual da qualidade, que não é tão obrigatório, que está aí. Que antes era obrigatória, né?
Sim.
Eu
Mas eu acho ele se tornou mais obrigatório agora. As pessoas não soltam o manual, eu não é, Glauco. Quando vários clientes, assim que eu fui fazer a transição, 2018 foi um ano de transição, né? Todos do laboratório chamaram para fazer a transição de novo. Olha, manual não, mas eu gosto, mas peraí, eu odiava o manual até meio ano atrás. Não, mas como é que eu vou fazer isso?
Sentiu falta quando perdeu.
Não
Exatamente.
falta quando não precisa, né? Tem uma pergunta no chat aqui, deixa eu... Ah, não, a Grace só deu uma saidinha. Perfeito, continua, pode continuar.
Tá. Então, uma coisa que a Flaviane comentou também, descrição de cargos, né? Então, isso é comum encontrar nas empresas, as descrições de cargos, listando, né? Até está relacionado ao item de competências, que é um documento que a empresa aproveita para determinar as competências, enfim, de cada cargo. E pode ser utilizado também como uma documentação a ser vista nesse item, né? O 5.6 é pessoal com autoridade e recursos para realizar deveres, como manutenção e melhoria do SGQ. Então, normalmente é observado, pode ser observado, né, em atas de reunião, onde são definidas melhorias, correções, antes de ocorrer a não conformidade, né, e relatos do sistema de gestão. Então, você consegue observar se o laboratório tem o pessoal com autoridade e recurso, né? Se os recursos são disponibilizados, enfim, para executar as atividades do laboratório. E o 5.7, comunicação e eficiência do SGQ e manutenção da integridade do SGQ. Daí eu coloquei aqui como alguns exemplos de documentação, né? Formulário para quadro de avisos, porque normalmente os laboratórios têm como prática manter um quadro de aviso, né? Onde vai comunicando ali os colaboradores, as partes interessadas, atas de reunião para registro de eficácia, né? Se os objetivos do SGQ estão sendo atendidos. registro de não conformidade para avaliação de eficácia da SGQ e planejamento para mudanças. Então, isso tudo pode ser observado, por exemplo, em atas de reunião, né?
Sim.
Então, é isso.
Muito bom.
Que nós fizemos.
Dupla, algum comentário adicional? Algo que não ficou... Vocês querem dar uma outra versão? Ou... Não?
Eu só vou colocar eu me lembrei agora, apesar de já ter passado o item, tá, Rafael? Mas eu acho que sempre vale a pena, né, você ver essa questão, né, da nossa postura, né, de papel assim, de observador. Né? Eu fui fazer uma avaliação recente, por exemplo, a questão dos cronotacógrafos é um conflito de interesse em relação à inspeção de segurança veicular. Tá? Aí eu fui num organismo aí no interior do Rio Grande do Sul. Aí, engraçado, né? A instalação era a mesma, aí fizeram uma parede, tá? Para a parte do cronotacógrafo. Aí fizeram uma porta, né? Que ia da área de inspeção para a empresa de
cronotacógrafo. Aproveitando, eu tinha um curso que... Estou fazendo um curso de gestão de risco, ele vai do dia 21/9.
Alguém falando aí.
Hoje eu entro no curso, saio.
Bola, bola.
Curso, não aparece a opção de nada.
Parece bem.
Como é que eu faço para resolver isso?
Paula. Paula. Nós estamos ouvindo.
Oi. Rafael, desculpa.
Nada, a gente começou.
Não, desculpa, é que a Paula caiu, teve problema com a internet, eu entrei e esqueci.
Ah, é tua, Aline?
É, sou eu achei que estava no mudo aqui, perdão.
Nada, querida.
Está correndo aqui porque ela, a internet dela caiu, me desculpa, gente.
Nada, fica tranquila, que a gente começou a ouvir uma conversa.
Foi um aluno aqui que entrou. Ok. Bom,
tranquilo, Aline. Pode colocar no. Vai, desculpa, pessoal.
Não. Aí, olha só, a configuração, né, o layout da empresa. Então, os dois estavam no mesmo instalação, fizeram parede divisória, fizeram a porta de vidro que ia do organismo de inspeção para a empresa de cronotacógrafo. Aí, em cima, né, tinha a sala da diretoria, né, que era do próprio responsável técnico. Só que tinha na sala dele tinha uma outra porta com a escada, né, que ia para a parte de cronotacógrafo. Tá? Aí, cheguei, né, a gente fica observando. Aí eu falei assim, cara, o que funciona a empresa de crono? Eu perguntei de quem que era, tal. Eu falei, de um cara aí, tal. Eu falei, mas e cadê os funcionários dessa empresa, né? Não tinha. Os funcionários da empresa de crono era mesmo do organismo. Olha, para você ter uma ideia.
Né? Imparcialidade, né?
É. Aí é um conflito de interesse que poderia... A CGEC foi até legal com o cara, tá? Porque era caso para cancelamento, tá?
Sim.
Aí eu falei assim, cara, isso daqui é uma não conformidade das garras. Eu falei assim, pô, mas na avaliação de concessão esse negócio estava aí, a equipe avaliadora não viu. Aí gosto sempre de criticar a equipe anterior, funciona. E a equipe anterior não viu, não é problema meu, tá? Cara, mas isso aqui você tem um problema gravíssimo. Você está dizendo, você está falando que não tem que... E essa porta aqui? Cadê os funcionários? Eu não quis falar que eram os meus funcionários. Eu falei assim, ó, eu estou te relatando a não conformidade, eu vou te relatar a não conformidade do seguinte, porque existem duas portas. Eu não posso comprovar que você é o dono, porque eu não estou avaliando o cara aí, tá? Mas existem duas portas aqui que dão acesso para a empresa de crono. Então, isso daqui para mim é grave, tá? Aí eu relatei a não conformidade, o que é que o cara fez, né? Aí o pessoal lá da DIOS lá fez algumas perguntas e tal. Aí o que o cara fez? Ele simplesmente fechou a porta, né? Mas eu sei, tá? Eu sei, mas eu não posso falar isso, tá? Que a empresa de crono é do mesmo cara do organismo da inspeção.
Sim.
Mas eu não tenho essa prova, né? Documental que caberia aí a SGEC. Aí o cara ia falar assim, pô, mas você não foi lá, você não pediu documentos da empresa de crono? Eu falei assim, falei pro GA. Eu não estava lá para avaliar a empresa de crono, eu estava lá para avaliar o organismo da inspeção, né? Então, eu não tenho essa autonomia para ir buscar documentos de uma outra empresa. No dia que vocês decidirem que nós temos essa autonomia, essa autoridade legal representando a instituição, né, CGEC e Metro, aí eu posso ir lá e pedir mais caso.
Sim, contrário. Sim. Aí é de mel, né? Metrologia legal. É. Mesmo,
né? Então, essas observações, né? Que você tem que estar atento, né? O movimento, ao entorno, as relações, para chegar nessas constatações aí.
Imparcialidade é isso, imparcialidade. Por isso que eu chamo de cultura. Tem que ver o todo. Como é que a gente conhece a cultura do local, indo no local, né?
Sim.
sentindo, vendo a comida, a bebida, o modo de se vestir, as coisas, isso é cultura, né?
Então, mas agora vai mudar o termo, tá? Com a questão da remota, né? Agora vai ser cultura organizacional virtual, né?
Vamos lá. Algum comentário a mais? Não? Vocês estão vendo a minha tela já? Bom, então nós temos ali a cultura, imparcialidade, confidencialidade, a estrutura organizacional do laboratório. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Inserir recursos no laboratório. Fazer o laboratório existir fisicamente. Então, nós temos os chamados requisitos de recurso. E o que que precisa um laboratório? Ainda, né, gente? Precisa de pessoas. Ainda, né? Tô por aqui. Ah, claro, Flaviano, fica à vontade. Precisa de um ambiente, precisa de equipamentos com sistemas e serviços de apoio, né? Compras de produto, calibrações, etc. e tal. Então, isso eu preciso para realizar as atividades de laboratório, então, os recursos. Primeiro recurso que eu preciso, gente. E é o mais complexo de todos. Tá? Porque máquina não incomoda. Tô brincando, tá, gente? Pessoas, pessoal. Todo o pessoal do laboratório, quer seja interno ou externo. Então, pode ter pessoal de apoio. Que possa influenciar, olha só, influenciar as atividades de laboratório. Quais são mesmo as atividades de laboratório? Ensaio, calibração e amostragem. Deve agir com imparcialidade, ser competente e trabalhar com um sistema de gestão. Olha os três pilares que eu falo. Imparcial, competente e agir de acordo com a confiança com o sistema de gestão. Tá? Devem ser, aí começa, é o primeiro requisito da norma, para a Grace, por exemplo, que não conhecia direito a norma, que pede algum documento, oficialmente. Então, devem documentar os requisitos de competência para cada uma das funções que influenciam as atividades do laboratório. Então, vocês comentaram com muita exatidão, correção, ao organograma. Mas para que, que serve o organograma? Para apresentar quais são as funções do laboratório. Aí eu, com as funções, eu preciso agora definir quais são os requisitos de competência para cada uma das funções. E o que, que é competência? Competência é um somatório dessas atribuições aqui, situações aqui. Formação, qualificação, treinamentos, conhecimentos, habilidade e experiência. Então, eu tenho que definir num documento, eu estou desenhando aqui um papel, mas pode ser qualquer outra forma, tá? Requisitos de competência para cada função, e nós, auditores, além de avaliarmos esses requisitos, nós vamos verificar se o laboratório assegura os mesmos. Tá? Então, eu não vou falar muito mais do que isso para não entregar o resultado do exercício, tá? Mas eu tenho que verificar se o laboratório assegura que está cumprindo com os requisitos. Vou fazer uma pergunta. Quem define os requisitos de competência para as funções? O laboratório.
O laboratório.
A gerência. Não é a norma 17.025. Então, eu defino, eu tenho que garantir. Ok? A gerência do laboratório deve manter uma comunicação constante sobre deveres, responsabilidades e autoridades. Então, o pessoal tem que saber o que, que tem que fazer, o que, que é responsável e até onde pode ir, ou seja, até o que está autorizado. Essas autoridades significa estar autorizado a fazer. Tá? E eu tenho que, agora sim, é a primeira vez que essa palavra aparece como deve, eu tenho que ter procedimento ou procedimentos e guardar evidências que versem sobre os requisitos de competência, a forma de seleção de pessoal, como que se dão os treinamentos, como que é feita a supervisão do pessoal, como que o pessoal é autorizado a realizar as tarefas, ou seja, definição das autoridades, e esse aqui, ó, como que eu monitoro a competência. Monitoramento é ao longo do tempo. Então, vejam, eu analiso, eu defino os requisitos, eu escolho as pessoas, eu autorizo elas a fazer, e como é que eu sei que elas mantêm a competência necessária? Então, eu tenho que definir isso, porque competência, ela também não é uma coisa estagnada. As coisas, olha o que nós conversamos ontem sobre auditoria remota. Se a pessoa, as pessoas que não têm a competência de utilizar mecanismos virtuais estão sofrendo. Eu estou passando com clientes, eu tenho um cliente que vai ser auditado pelo Inmetro remotamente agora em novembro, início de novembro. Sistema acreditado há anos, o pessoal domina a norma, tranquilaço. O meu trabalho está sendo treinar as pessoas no uso das ferramentas digitais. Zoom, WhatsApp, Dropbox, digitalização, Google Drive, para eles não se perderem. Tá? Então, competência, certo? As competências podem ir mudando. O laboratório deve autorizar. Então, veja, deve autorizar. Quando fala deve autorizar, eu tenho que ver como que autorizou. Eu tenho que evidenciar isso. Pessoas para desenvolver, modificar, verificar e validar métodos, analisar resultado, né, e relatar os resultados. Tá? Eu posso, enquanto laboratório, definir quaisquer ou quaisquer outras atividades que eu julgar importante ter autorização. Então, se eu julgar importante que a pessoa que digitaliza um documento, ela só pode digitalizar depois de ser autorizada, eu vou definir lá no meu procedimento e vou dizer que a autorização é feita de tal forma. Então, aqui é o mínimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A norma, ela pede coisas mínimas. Quando ela abre, por exemplo, quaisquer outras atividades que sejam importantes, essa outra atividade que eu resolvi criar um termo de autorização, por exemplo, não é obrigatório, tá? Para a função. Eu criei isso em função do quê? Por quê? O que eu achei? O que me levou a... Não, olha só, eu preciso disso também. Apesar que a norma não pede, eu preciso. Eu acho que eu preciso. Eu fiz isso em função da minha gestão de riscos. Porque eu identifiquei o risco de acontecer alguma coisa errada se eu não tenho exatamente cada uma das funções autorizadas. Vejam, então, eu vou além da norma, do que a norma pede, quando o meu estudo, a minha gestão de riscos me mostrou um risco que eu quero mitigar. Então, lá no começo da 17.025, tem um texto que fala o seguinte: a cultura do risco que entrou nessa norma 2017 possibilitou a redução de requisitos descritivos documentais da norma anterior. Você corre o risco de não ter um documento a mais ou um documento a menos. É do laboratório. Manual da qualidade, né? A Flavia nos usou o falecido manual da qualidade, né? Teve um laboratório que discorreu o risco. Olha, eu não quero mais, eu não gosto. Só me dava não conformidade à auditoria. Tirou fora. Outros, não, eu não vou correr o risco de não ter um documento que agregue todas as informações num lugar só. Organograma, escopo, etc e tal. Eu prefiro assim. Manteve. Enxugou, mas manteve. Tá? Então, gestão de riscos é que nos coloca... A gestão de risco é que aumenta o nível de burocracia do nosso sistema. E burocracia, estou falando no bom sentido. João, por gentileza.
Rafael, só fazendo uma colocação, um complemento nessa questão, né, da gestão de risco. Né? No nosso último workshop que nós fizemos, né, dos avaliadores, o GA lá, ele fez uma colocação bem importante, né, em relação a essa questão. Ele falou assim, ó, esse jeitinho assim, né, de vocês que temos o hábito, às vezes, né, de mandar corrigir, pede para corrigir isso, não é grave, corrige isso, corrige aquilo, blá, blá, blá. E aí você sai de lá com um relatório, né, zerado de não conformidade, tá? Achando que o organismo está mil maravilhas, mas na prática, na realidade, não é isso, né? Então, quando vocês fazem tudo essas situações aí de pedir para corrigir, de relevar, vocês estão trazendo esse risco para vocês, para a equipe avaliadora, tá? E que, dependendo da situação, não é um caso tão simples, né? Se a gente for fazer uma investigação maior, mais complexa, poderá chegar numa situação aí que, às vezes, se torna complicada no que parece simples. Tudo por quê? Então, é sempre bom e importante tomar cuidado aí até onde vocês devem aceitar o risco ou não, né? Então é só uma colocação aí para a nossa rotina aí.
Perfeito, eu vou aproveitar o gancho. Vou aproveitar o gancho para falar uma coisa já sobre o relatório. Nós estamos aqui formando avaliadores, né? Eu evidenciei uma falha, eu evidenciei nem que seja pontual. Ah, pode corrigir, corrige. Mas vai para o relatório que foi evidenciado e que na hora foi corrigido assim, 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 e que, olha, não precisa me mandar mais nenhuma evidência que eu já vi, deu tempo. Mas vai para o relatório, porque o relatório ele tem que ser verdadeiro, justo e apresentar o que aconteceu. Então, eu verifiquei a não conformidade, ela foi sanada durante a auditoria, beleza, mas eu verifiquei. Isso fica registrado no relatório. Tá? É muito importante. Podemos fazer isso? Podemos. Eu, às vezes, eu vejo ali uma não conformidade, que era uma coisa pontual, mas eu vi, eu relato e coloco, ó, não precisa mandar ações posteriores, já vi que está sanada, mas ficou registrado. Por quê? Porque...
Agora eu vou te fazer outro complemento, tá? A nossa divisão lá, nós não colocamos esses comentários no relatório, não. Sabe por quê?
Ah, eu não sei da 17.020, mas
eu não conheço. Não, mas sabe por quê? Porque você nunca sabe como é que o GA vai interpretar essa situação, entendeu? Então, a gente fazia isso no passado. Então, é assim, meu amigo, ou nós relatamos a não conformidade, ou nós não deixamos rastro nenhum, né? De que não, mas é verdade, entendeu? De que aquela situação ela foi corrigida. Porque já deu muito isso no passado. Do GA devolver o relatório de equipe, falando assim, esse GA entende que é uma não conformidade. Então, por favor, a BNC. Aí o que hoje está alinhado entre todos nós? Até mesmo avaliadores lá, né, da CGEC, lá da nossa divisão, eles não deixam registrado. Eles mandam corrigir, por exemplo, mas não deixam registrado porque você não sabe a interpretação do cara lá correta do relatório. Ah,
eu não tá? sei.
Beleza. Eu ia fazer uma pergunta também, Rafael, em relação a isso. Pelo que você verifica assim, nas avaliações da CGEC, é comum isso acontecer ou não o avaliador colocar esse tipo de comentário no relatório?
Não, é mais comum se colocar a não conformidade, mesmo que ela tenha sido resolvida, e finge que resolve depois, deixa em aberto. O laboratório já está com ela pronta, mas vai mandar a evidência depois. Tá? Porque o que acontece muitas vezes, né? Mesmo eu já tive vários casos desses em que eu já vi que tá legal, mas deixa eu dar um tempo para eu pensar nessa evidência, porque a gente tem que avaliar a evidência como um todo, né? Mas eu só fecho ela quando, durante a auditoria mesmo, eu vi que aquilo ali era muito, muito, muito pontual. Ó, foi uma falha, registrei um negócio que não afetou mais nada. Porque às vezes não é bem isso, né? Uma coisa que parece pontual no começo, chega no fim, aquilo ali não era pontual. Era uma falha mais sistêmica. Então eu estou dizendo
por isso que
na auditoria, quando eu percebi que não, aquilo ali não é mais... Realmente era, puxa, foi aquele lapso. Acontece, né, gente? Foi tudo bem, resolvida. Tá, mas é muito raro isso, tá, Ana Paula? O mais normal é, não, deixem aberto e resolve.
A cabeça do ser humano é complicada, né? Você nunca sabe o que o cara vai pensar, entendeu?
Então... Até porque a pessoa tem que analisar a causa raiz, né? Tem que verificar um pouco mais a fundo. Então, é muito raro mesmo. Tua pergunta é bem pertinente. Bom, e essas pessoas trabalham onde? Normalmente numa instalação. Né? A norma 17.025... Tá? Não define o que são as condições ambientais. Onde que se encontram as condições ambientais? O que é condição ambiental? Tá? Com essa expressão. Então, primeiro vamos ler aqui. Né? As instalações e condições ambientais não podem afetar adversamente a validade. Olha aqui o pilar, validade do resultado. Pilar, confiança no resultado. Um dos pilares. Sempre nos itens da norma vai ter um dos três ou os três. Ou dois ou três. Aqui está falando confiança no resultado. Então, a minha preocupação com as instalações, com as condições ambientais, é afetar adversamente o resultado. Então, as condições devem ser adequadas às atividades de laboratório. Quais são essas condições? Normalmente, elas vão estar definidas, se existem, na norma de ensaio, no manual do equipamento, que eu uso do equipamento, num regulamento do Ministério, em algum lugar. Às vezes não há definição, por quê? Porque não afeta nada. Então, tem ensaios que não tem. Mas, dificilmente, pelo menos, o laboratório acaba tendo algum monitoramento porque ele utiliza equipamentos que podem ser afetados. Né? Uma pipeta. Puxa, o que, que afeta a pipeta? Puxa, a temperatura ambiente. Porque ela está ali no microvolume. Eu tenho dilatação. Então, eu não vou dizer que eu ler um microvolume a 5 graus e ler a 40 é o mesmo volume. Não é. Então, eu tenho que pensar. Então, nós temos que verificar. Bom, eu estou quase entregando o exercício. O laboratório, ele tem... Eu vou falar como sendo laboratório e vocês vão pensar como sendo auditores depois do exercício. Eu tenho que verificar as condições ambientais. Né? Quais? No mínimo, essas aqui. Eu tenho que verificar... Isso aqui é o mínimo que a norma apresenta como, olha, pensa em contaminação, pensa em poeira, em distúrbios eletromagnéticos, umidade, temperatura, vibração, N fatores. Quando nós avaliamos a parte técnica, nós temos o conhecimento técnico para saber o que, que pode afetar. Então, nós também temos que trazer essa bagagem. Puxa, mas vocês não avaliam a umidade? Não, a gente acha que não afeta. E eu, sendo avaliador técnico, eu posso dizer, olha, afeta por isso, 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 isso. Eu tenho que convencer, digamos assim. Não, eu acho que afeta, mas acho contra acho ganha, em dúvida pro réu, né? Mesma coisa da auditoria, em dúvida pro laboratório, porque se eu também não tenho certeza, é porque não é uma evidência. Então, o laboratório tem que garantir as condições ambientais. E se existirem condições ambientais, elas têm que estar documentadas. Onde? Vocês vão me responder no exercício. Depois eu concluo. E, além de documentadas, eu tenho que cumprir esses três verbos. Monitorar, controlar e registrar. O que, que é monitorar? Ver, avaliar, olhar, evidenciar. Ou, né? O que, que é controlar? Manter. Digamos temperatura. Digamos que, por exemplo, eu tenho que manter entre 20 e 25 graus. Então, eu tenho que ficar monitorando, olhando por termômetro de vez em quando. Além disso, eu tenho que manter, controlar. Manter entre 20 e 25, controlar a condição ambiental. E tenho que provar, tenho que registrar. Tá? Tenho que garantir que durante aquele momento, aquele ensaio, estava ali e qual era a condição. Então, se eu tenho condição ambiental, eu tenho que documentar e tenho que manter esses três verbos. Monitoramento, controle e registros. Entra aqui também a questão de acesso às áreas que afetem as atividades. Então, muito cuidado, não está dizendo que não pode acessar o laboratório, e sim que o laboratório deve definir, olha só, controlar e, quando necessário, implementar e monitorar e analisar o nível de acesso. Quem pode acessar quando? Lembrando que esse acesso ele pode afetar não só a condição ambiental, como está no item, mas pode afetar a confidencialidade, porque tem lá informações de outros clientes. Pode afetar a imparcialidade, porque daqui a pouco o cliente está lá em contato tete-a-tete com o técnico, realizando a amostra, fazendo aquela pressão, aquele bafo na nuca, tá? Outras coisas. Pode afetar por contaminação, né? A gente falou bastante sobre isso, acho que foi ontem, sobre contaminação, sobre acessar uma área limpa de forma errônea. Pode contaminar, por exemplo, um laboratório de calibração. Muitas vezes a calibração, muitas vezes não, a calibração, por exemplo, volumétrica ou dimensional, depende da temperatura, por causa da dilatação térmica. Então, tem laboratórios que, assim, olha, limite de pessoas dentro do laboratório. Por quê? Porque a capacidade do meu ar-condicionado de manter essa temperatura, ela é afetada pelo número de pessoas que estão lá dentro, porque cada um de nós é um emissor de calor. 37, 36 graus, fica ali aquecendo o ambiente. Então, se entrar muita gente, o ar-condicionado não vai dar conta, vai afetar diversamente, vai contaminar o ambiente. Tá? E tem que garantir se houver atividades incompatíveis, eu tenho que garantir uma separação efetiva por contaminação cruzada. Derrubei o microfone, deve deixar você surdo, não? Só ver assim, a Flaviana com aquele fone profissional dela ali deve estar ouvindo até eu respirar.
Estratégia.
Meu filho tem também para usar um fone, não, aqueles de gamer, sabe? Ele joga, né, online, aquele fone com microfone, mas toma grana, o pai dele tem um. Se bem que esse aqui ele quer roubar de mim, porque esse aqui é de gamer também, que são os melhores microfones que tem, né? Custa caro para dedar, só porque chama gamer, né? Ele quer roubar de mim, eu digo, não, esse é do pai da aula, cara, nem pensar. Certo? Então, 6-2, 6-3. Pessoas, ambiente. Temos 30 minutos para o almoço. Então, nesses 30 minutos, vocês farão... A gente vai só conversar depois, tá? Nós damos um fechamento aqui ao meio-dia. Vocês vão como avaliar, o que pedir, o que verificar do 6-2, 6-3. Estão de acordo?
Aí, bem, é para a atividade agora e a gente...
Agora. Volta. Nós vamos voltar. Eu vou dar um fechamentinho ali ao meio-dia para dar um ok, uma finalização. E aí, nós vamos só discutir 1h30, tá? Grace, tu volta 1h30, não, né? Não estamos te ouvindo. Só vendo tua boca mexer.
Não, não.
Agora sim.
Tá. Não, hoje à tarde eu dou aula. Aí eu tá. Não volto. Talvez eu tente voltar no final da... Não sei se eu vou conseguir.
Não, tranquilo. Mas faz o trabalho junto com a Flaviane agora, porque a Gloss não tá. Né? E aí depois a gente... Ah, então,
só
é isso
que vocês... mim.
Eu acho que poderia
ah, não,
mudar,
não, não,
então.
A Grace tá com a Ana Paula e com o João. A Flaviane ficou sozinha agora.
É. Não, então, poderia mudar, porque a Ana Paula e o João têm mais experiência, né? Então, é separado.
Ah, mas... pode ser, boa. É. Verdade. Já que a Glauce não tá. Então, vou botar na minha sequência aqui. Faz Grace, Ana Paula e João e Flaviane.
Pronto.
Tá, repete para mim, Rafael, o que é para fazer?
Vocês vão avaliar os requisitos 6-2 e 6-3 naquela mesma visão de como que eu avalio, o que eu pergunto, o que eu peço.
Tá.
Aí, assim, 1-2 para o meio-dia, a gente retorna aqui para dar um fechamento da manhã.
Beleza.
Tá? Aline, os breakouts aí para o pessoal, pode ser?
Ô, João, vou mandar o link lá no WhatsApp, tá?
Tá, tá bom.
Beleza.
O Rafa precisa de alguma coisa?
Precisamos duas salas, uma para Grace e João e outra para Ana Paula e Flavia. Não, desculpa.
Não. Então a gente faz para aqui.
É, tá. Ana Paula e Grace.
Ana Paula e Grace numa sala.
Tá, só um momento.
Se o João e a Flavia quiserem ficar por aqui, eu vou multar aqui. Podem ficar.
Não, pode botar na sala. Fica melhor.
Ah, então é okay. Ana Paula e Grace numa sala e Flaviana e João na outra. E dá o convite para a Glauce, quando ela voltar, entrar junto com a Grace e com a Ana Paula.
Só um momento, por favor. Eu vou pedir para a Paula que veja isso também. Só um pouquinho.
Ah, tá.
Tá errado. É você?
Ela ainda vai fazer a...
Ela vai fazer
a sala. Vai fazer?
Peço desculpa para vocês pelo inconveniente aqui, é porque a Paula caiu, a internet dela caiu, então eu entrei meio que na corrida aqui, mas rapidinho a gente já resolve isso.
Você sabe fazer a sala, Aline?
Eu não sim, sei sim, como. Eu só estou vendo com a Paula rapidinho aqui que a gente já resolve isso. Só um instante, por favor.
Tá, João. Eu vou ficar mudo e sem vídeo, mas estou ouvindo, se quiser me chamar.
Tá certo.
quando vocês avisam aqui, que eu tô dando uma lida lá na...
Já aviso para vocês aqui, eu já chamo vocês, um momento, por favor.
Obrigada.
Eu tô lendo aqui também, Grace, qualquer coisa a gente já, quando dividir a sala, a gente já comenta. Eu vou colocar no mesmo documento, tá? Que a gente tava fazendo.
Show, perfeito. Pode ser.
Meninas, eu coloquei um link do Google Meeting ali, vocês podem acessar ali, por favor, ver se conseguem. Daí deixa o outro grupo nessa sala aqui, pode ser?
Pode ser, o João, entra no link, então.
Tá. Tô entrando lá.
Já autorizei aqui a entrada da Flávia. Oi, Flávia, tá me ouvindo? Ah, ok. Vou colocar no mudo aqui, tá?
Ana, tá me ouvindo?
Eu tô ouvindo.
Então, a gente fica aqui no caso, né?
Isso. Deixa eu...
Então, a gente precisa definir o que temos que pedir ao laboratório baseado no item 6.2 e 6.3.
Isso. Vou colocar aqui 6.2, pessoal, né?
Isso. E o ponto 3, instalação e condições ambientais. Que eu coloque aqui. Ponto 3. Quer ir do gosto de item por item ou?
Oi?
Item por item?
Pode ser, pode ser. Você quer falar algo sim? Ali do 621, ou você prefere que a gente vá lendo? Sim, é que eu só tô... Eu tenho uma planilha aqui também, e a gente já...
Tá. É, no 6.2, né, a gente fala do pessoal, que todo o pessoal... Ele está relatando de todos aqueles que podem influenciar na área do laboratório, né?
Sim.
E que todos eles devem agir com imparcialidade e com competência para trabalhar. Nesse caso aqui, o laboratório deve documentar os requisitos de competência para cada um, para cada função. Eu acho que no 2. Eu não sei se nesse 2.2.1 entraria aquele tal termo de imparcialidade, né? Embora. Não sendo exigência, mas talvez...
Sim.
O que, que você acha?
Dá para colocar o termo de imparcialidade. Se a empresa tem... É, pode ser colocado, né? Avaliado nesse item também. Uhum. Ele deve agir com imparcialidade. E aí, quando ele fala...
Oi? Uma falhada na hora que você...
se a empresa utiliza o termo de imparcialidade, é interessante colocar, né? É interessante avaliar. É o que a gente comentou, aí entra aquela questão, né, da imparcialidade, do item de imparcialidade relacionado com esse 6.2, que aí é o pessoal. Que até a gente comentou lá que normalmente o termo de confidencialidade e imparcialidade, ele é assinado tanto por fornecedor quanto pelos funcionários, né?
Uhum. Sim.
Por conta desse...
Aqui ele fala, relata diretamente do pessoal do laboratório, no caso.
Isso.
Tem que ser pedido para o pessoal que trabalha ali, né?
Apesar que aqui até é um comentário importante, quando ele fala do pessoal, todo o pessoal interno ou externo. Então, assim, existe, então, por exemplo, o pessoal ele trata no geral, não significa só aquele, por exemplo, o analista de
fornecedor, laboratório de apoio, tudo isso entra no caso.
Isso, e assim, até, por exemplo, o laboratório tem algum funcionário, digamos que é terceirizado, né? Utiliza o serviço de algum terceiro.
Uhum.
Então, deve garantir que essas pessoas que estão na influência, na área de influência das atividades do laboratório, todas elas sejam, atendam esse requisito, né?
Sim.
Enfim, aí ele fala de ser competente e trabalhar de acordo com o sistema de gestão do laboratório. Nesse item, daria então para a gente colocar o termo de imparcialidade, né? O registro de competência que o laboratório determinou. Então, normalmente, é o que a gente comentou, entra a questão da descrição de cargos, porque como que você determina a competência? Né? O Rafael comentou ali que quem determina a competência é o laboratório, só que isso precisa estar documentado.
Uhum.
Então, pra por exemplo, para cada função, lá no... digamos, na analista de ensaio físico-químico, o que ele precisa ter, né? Ele tem que ser técnico em química ou ele tem que ter graduação em química, enfim, quem vai determinar é o próprio laboratório. Então, dá para colocar a descrição de cargos. E na questão de provedores externos, pode ser que o laboratório tenha também algum registro de provedores. Então, por exemplo, assim, qual que é a competência que a pessoa que está realizando esse serviço externo para mim precisa ter?
Tá. Dá uma olhada, não sei se você está vendo aí o arquivo, para você compreender, não sei como é que... botei termo de imparcialidade do pessoal caso utilize, registro de competência com a descrição de cargos. E esse registro de provedores? Provedores são os que fornecem a parte de informática, no caso?
Dá para colocar fornecedores no geral, né?
Geral. Então vamos botar aqui, ó. Registro de fornecedores.
Beleza. Deixa eu ver o que mais.
O laboratório deve, no 6.2.2 deve documentar os requisitos de competência para a função, que influencia os resultados, incluindo os requisitos de formação, qualificação, treinamento, conhecimento técnico. Aqui eu acho que tem que pedir a questão de experiência, né? 6.2. E formação.
Isso, que é comum, na verdade. De várias empresas manterem, vamos pôr, uma pastinha do funcionário, né?
Uhum.
Então, assim, além de descrever a competência que ele precisa, que a gente colocou lá, por exemplo, na descrição de cargos, então na descrição de cargos ele vai falar o que precisa. E nessa pasta do funcionário, por exemplo, ele vai guardar o diploma, vai guardar a conclusão de curso, algum... Uhum. De repente, digamos, eu sou... Ah, esse é um exemplo bem legal, inclusive, né? Então, por exemplo, eu sou auditora e vou realizar uma auditoria interna em um laboratório. Um laboratório. E aí, o laboratório precisa ter documentado quais os requisitos para ele contratar um auditor, por exemplo. Porque senão, assim, eu posso pegar, né? Quem que pode ser meu auditor? Qualquer um. Né? Alguma pessoa interna da minha instituição, realmente, ou se for contratar externo, qual a competência que ele deve ter? Então, digamos que quem vai contratar é uma pessoa que nem tem área técnica, vamos supor. Já peguei casos assim, quem vai contratar vai ser um setor de compras mesmo, por exemplo, de uma indústria. Porque na indústria tem um laboratório que faz atividade, que é acreditado pelo Inmetro, enfim. E aí ele vai contratar um auditor externo, né? Hoje minha garganta também tá meio ruim.
Uma empresa de auditoria, tipo assim, né? Uma empresa de
auditoria, mas que requisito que tem que ter? Então, por exemplo, ele vai auditar na 17.025, então ele tem que ter um curso de auditor da 17.025, né? E aí a formação, enfim, aí a empresa vai determinar, né? Então, por isso que entra o caso do registro de fornecedores. Porque aí a empresa tem que ter documentado o que a pessoa precisa atender, né? Se ela vai contratar, de repente, um serviço de auditoria. E aí, quando eu chego na empresa, ou até antes mesmo, né, para eu poder qualificar, eu tenho que enviar o meu certificado antes de qualquer coisa. Então, assim, até para título de auditoria, eles vão ter que guardar numa pastinha lá, Ana Paula, a nossa auditora interna, que foi contratada. Eu tenho a pasta dela aqui, o documento, o certificado de auditoria, de curso de auditoria, por exemplo.
Então,
mais ou menos nesse sentido. Então, a pasta do funcionário, formação e experiências e as qualificações, né?
Formações, experiências e qualificações.
E aí entra a questão...
Formação e experiências. Que entra essa parte que você falou dos certificados alegando, confirmando.
Sim.
Tá. O que mais a gente pode colocar aí? Acho que é basicamente isso.
6, 2, 2. Pelo menos é isso que eu tenho anotado aqui.
3. O laboratório deve assegurar que o pessoal tenha competência para realizar as atividades do laboratório, pelas quais é responsável para avaliar a importância dos desvios. Eu acho que isso aqui está muito relacionado com o ponto 2, né? Eu acho que talvez realizar alguns treinamentos aqui atenderia isso?
Deixa eu só pensar o que eu tinha colocado.
Aqui embaixo tem a parte de treinamento.
Isso, o treinamento ele tá envolvido no processo de formação, né? O que acontece é que às vezes a pessoa, até isso é uma coisa interessante, assim. Para determinada função, você pode considerar a experiência da pessoa como válida. Então, por exemplo, assim, eu não preciso de uma formação técnica, ele pode ter ensino médio completo. Só que se ele tiver pelo menos 2 anos de experiência, por exemplo, em amostragem, porque isso eu já vi em alguns laboratórios, até para divulgação de vaga. Se você tiver 2 anos de experiência em amostragem de águas e efluentes ou de emissão atmosférica, a gente, aceita como uma qualificação, né? Então, a experiência também pode ser uma qualificação. Realmente, está bem relacionado ao 6.2. Mas, assim, como que o avaliador, ele consegue avaliar, né, isso. Normalmente é com entrevista também, sabe? Porque você consegue perceber nas entrevistas quando a pessoa, ela tem essa competência. Porque uma coisa é você ter o papel lá, né? Descrição de função, a descrição de cargo, um plano de atividade que você pode manter para a pessoa. Ela tem uma formação, mas assim, ela não tem a competência para realizar aquele ensaio específico. Então, por exemplo, a pessoa é química, mas ela sempre trabalhou, digamos, com análise de alimentos. Só que na hora de fazer análise de água, ela não consegue. Não sei. Estou dando um exemplo, né?
Então talvez possa... pode falar. Não, pensei aqui, estava pensando enquanto você estava falando, de talvez a gente colocar as questões pertinentes do item 6.2.2 mais a entrevista. Acho Sim. que é uma forma da gente...
Sim, com certeza.
Né? Como é que eu vou escrever isso? Requisitos. Requisitos.
Beleza. Bom. E a entrevista e observação, né, do próprio auditor, se ele vê que a pessoa realmente não, não tem a competência para aquele determinado. E é uma coisa legal que a norma fala, né, que fala assim, que o pessoal tem a competência e ele consiga avaliar a importância dos desvios, ou seja, aquela análise crítica enquanto você está fazendo o ensaio, né, então você está no laboratório. Você consegue avaliar a importância caso aconteça algum desvio? Então, a pessoa tem que ter essa noção, essa visão crítica, né?
Uhum.
É isso. Tá. Então, 6.2.4 agora?
É.
Deve ter... O gerente do laboratório deve comunicar ao pessoal seus deveres, responsabilidades e autoridades.
Uhum.
Então, ele tem que ter um registro de comunicação, né? Então, assim, ele tem que assegurar que todo mundo compreende os seus deveres, responsabilidades e autoridades. E aí, até qual é o item?
Cara, esses itens, assim, entrariam registros de reuniões, falta de reuniões, porque... Deve existir. Bom, eu não trabalho no ponto, existem essas reuniões para deixar isso tudo pré-determinado.
Normalmente, o que eu vejo, assim, a empresa determinar, até porque senão, se a gente for pensar, né, como a empresa utiliza isso para o seu benefício próprio, né, vira uma bagunça. Então, assim, sabe aquele negócio, assim, ai, eu sou responsável por isso. Ah, mas eu nem sabia que eu tinha que fazer essa conferência da amostra, por exemplo. Nem sabia que era da minha responsabilidade. Eu não sabia que eu tinha que conferir relatório todos os dias, né? Por exemplo. Então, assim, a pessoa... eu acredito que dá para resolver isso com um plano de atividades, por exemplo. Então, você faz um plano de atividades para a pessoa. Quais são os seus deveres, suas responsabilidades, de repente, suas atividades diárias ou mensais, pelo que você é responsável. Eu acredito que ficaria um registro mais simples e fazer a pessoa assinar, de repente, né? Que aí é uma forma que você está documentando que você comunicou. Então, assim, ó, esse é teu plano de atividade e aqui estão os seus deveres e responsabilidades. E você tem autoridade, por exemplo, para encaminhar essa amostra para o próximo setor. Ou não, você não tem essa autoridade. Você precisa do responsável técnico para isso, né? Então, eu acredito que pode ser um plano de atividades. E uma descrição de... Também na própria descrição.
Pode ser um plano de atividade. Programa não entraria, né? É um plano mesmo.
Cronograma poderia ser também, né? Um cronograma.
Uhum. Plano ou cronograma de atividade. Cronograma de atividades. Tá.
Aí, no 6.2.5, né, ele começa a falar em procedimentos. E aí ele fala que o laboratório deve ter procedimento e reter registro. Então, a gente já pode colocar aqui que, como avaliador, nós temos que solicitar o procedimento relacionado ao pessoal, né? Aí, como o laboratório vai chamar, fica a critério dele, mas relacionado às competências de pessoal, digamos assim.
a competência do pessoal é, né? É.
Isso.
Necessitar os procedimentos relacionados à competência do pessoal.
Aí, os registros, né? Dá para colocar aqui.
Sim, crase?
Oi?
Esse A com crase.
Que o laboratório precisa evidenciar para o avaliador. E é, são todos aqueles itens ali, de competência, de seleção, de treinamento. Então, assim, para competência,
você está fazendo itens um por um, tá? Entendi.
Eu não sei como fica, mas de competência.
Não, pode usar também.
Então, primeiro ele vai ter um procedimento. Depois ele vai ter que apresentar os registros de competência, que a gente falou que pode ser a descrição de cargos, né?
Uhum.
Aí, no B, ele fala sobre seleção de pessoal. Então, aí cada empresa...
É o momento da contratação, né?
É, exatamente. Aí a empresa vai determinar. Tem empresa que... É, que guarda o currículo, né, das pessoas que contratam, enfim. Uhum. E aí, na própria descrição de cargo, quando ele, ela já é utilizada para quando vai abrir uma vaga, né? Então, uhum. Então tudo isso é um registro.
É, seleção, registro de seleção.
De pessoal.
Porque tem pessoas que colocam naquelas... Aqueles bancos de trabalho, de emprego, que chama.
Uhum.
Né? Colocam a vaga naquela... Sabe o que eu tô querendo? Tem aquelas agências que... Isso, que divulgam as vagas.
Sim. Treinamento pessoal. Que aí entra a questão que você comentou, né? E a empresa tem que reter registro dos treinamentos. Então, muitas vezes, aqui na seleção de pessoal, acredito que pode... na seleção não. Mas na questão do treinamento, tem empresa que realiza integração.
Uhum.
Né? Que quando contrata o funcionário de cara, ele já faz lá uma integração e fala, olha, então você está entrando na empresa, que funciona assim, coloca alguns até alguns procedimentos básicos, né? Relacionados à segurança do trabalho, à questão ambiental, fala as políticas da empresa, então muitas vezes pode estar relacionado a isso também, registro de integração e treinamentos.
Acho que eu tô errando. Não foi não. Essa parte de supervisão aqui, a gente talvez poderia colocar algo relacionado ao gestor.
Eu acredito que essa técnica, D, então, por exemplo, assim, eu acho que a D e a F, elas estão bem interligadas. Porque, assim, você tem que fazer a supervisão da pessoa. E aí você tem que fazer um monitoramento. Então, durante a supervisão, acho que você faz o monitoramento. Acredito que funciona mais assim, né? E aí, essa parte de monitoramento, normalmente, a gente... Então, por exemplo, assim, quando entra um funcionário na empresa, né? Então, contratei, determinei a qualificação, então ele tem que ser químico, com experiência de no mínimo um ano... Enfim, análise de água. Beleza, entrou. Dei os treinamentos do que ele precisa exercer ali, os procedimentos. E aí, eu tenho que monitorar. Eu não posso simplesmente largar a pessoa, né? Depois que você passou todos os procedimentos que ele tem que seguir, você tem que ficar monitorando. E aí, o laboratório vai determinar a cada quanto tempo vai fazer a realização, né? Então, eu acredito que entra ali um registro de monitoramento, eu acredito que os laboratórios vão chamar assim mesmo. Registro de monitoramento, né, e de treinamento. Para acompanhar o do funcionário.
Então, talvez um registro de acompanhamento de atividades.
É, normalmente eu vejo como registro de monitoramento mesmo, mas, porque é uma palavra, é um termo bem comum, né, na norma, então ela vai falar mais vezes, mas é mais ou menos nesse sentido aí, sim.
Tá, então supervisão e monitoramento a gente inclui, põe junto?
Pode pôr.
Tá. Então, ficou faltando o último T. Oi?
Oi.
Já voltou?
Vamos ver, é meio-dia, né?
É, foi pouco. A gente conseguiu discutir praticamente só o 6.2.
Ótimo, ótimo.
Ainda está faltando um item.
Vou dar mais um tempinho.
Posso avisar o pessoal para voltar?
Por favor, eu vou, daí eu combino, faço uma combinaçãozinha aqui.
Ok, só um momento, por favor.
Tu dá, dá aula da igreja? De, não sei se tá em casa, tá? Tu não tem
sessão. Tô em casa.
Tu tá dando
não,
aula?
Não, só para as aulas práticas, graças a Deus. Só eu, na verdade, eu trabalho em outra cidade, né? E aí eu vou e volto de terça. Eu vou e volto. Tem agora com essa pandemia, eu tô em casa, mas... Aí eu dou online... Mas, mesmo assim, é muito cansativo, porque aumentou a demanda, assim, de forma surreal. Não.
A gente trabalha muito mais online do que presencialmente.
Muito mais, muito mais. E, assim, parece que eles têm medo da gente não trabalhar. Porque estar em casa...
É de boa?
A gente não tá fazendo nada. É, tá de boa. Você vai dar aula no seu horário ou você tá dormindo, não é? A gente tem 1 milhão de orientados para poder resolver, documentos para poder resolver, coisa de colegiado, ai, é muita coisa. Jesus, eu tô aqui, ó, eu desligo meu celular, tem o web e o WhatsApp aberto, porque senão já era, a concentração vai embora e começa a ficar nervosa, porque é um monte de coisa. Igual tá ali, recebi uma mensagem, gente, vamos avaliar isso aqui de orçamento, não sei o quê, urgente, para ontem. Tipo assim, recebi agora. Eu falei, nem vou ver. Não quero nem.
Uma vez eu li numa empresa um cartaz muito legal, eu não vou lembrar a frase exatamente, enquanto o João não entra, né? Sobre o urgente, né? O que é urgente hoje foi mal administrado ontem.
Ontem.
Depois é assim, né?
Na coordenação a gente tem um cartaz desse, tipo assim, jogando na cara dos professores. Tudo aquilo que você quer urgente, enfim. É uma demanda muito grande, sabe? E assim, eu gosto de dar aula, gosto desse contato todo, mas eu acho que é muito dado para os professores. A gente tem uma sobrecarga muito grande quando trabalha na instituição privada. Assim.
É. Nós vamos só, vamos, eu já sei que a dupla que ficou, Ana Paula e Grace, elas não conseguiram terminar. Vocês conseguiram, Flaviana e João?
Não, também não.
A gente também não conseguiu, não.
Eu imaginei porque houve um delay para começar ali. Então, nós vamos fazer o seguinte, é meio-dia, a gente tem que liberar a Aline, liberar vocês. Meio-dia e 30, provavelmente a Glaucia já vai estar conosco, né? Daí ela entra, de repente, com a Ana Paula, tá? Daí a gente combina mais uns minutinhos para terminar esse exercício, tá?
Tá.
Desculpa, 1h30.
1h30, é isso.
Eu falei meio-dia e 30.
Eu já imaginei ali, galera.
Tá? Eu tenho que preparar o almoço hoje.
Então, tá, pessoal.
Tá certo.
Boa vocês à tarde.
Sim, Aline, até mais.
A 1h30, então, né?
Esperamos que tu consiga voltar à tarde.
Nada.
Ok, até mais. Tchau, tchau.
Tchau.